Já imaginou comprar uma caixa misteriosa na internet que guarda, além de objetos estranhos, uma forte energia negativa capaz de arruinar a vida de qualquer pessoa? Essa seria a assustadora D-Book, ou também conhecida como caixa D-Book, que será o tema deste episódio. Eu sou Eduardo Alexandre e esse é o Pods Frio, disponível nas principais plataformas de podcast. Convido vocês a seguirem o nosso perfil na plataforma em que estiverem nos escutando para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Avalie o nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e nas outras plataformas quando disponível também. Esse caso começa em setembro de 2001, com Kevin Mannins, dono de uma loja restauradora de imóveis. Procurando por novos produtos em uma venda de garagem, ele se interessou por uma antiga caixa de vinho que pertencia anteriormente à falecida esposa do Sr. Ravela, organizador da venda. Sua neta, que possuía certa afeição pelo objeto, o negociou com o Sr. Mannins. Ao abrir a caixa, Mannins encontrou os seguintes itens dentro dela: duas moedas, duas mechas de cabelo, uma loira e uma morena, presas com elástico, um pedaço de granito com a palavra Shalom escrita em hebreu, uma taça de vinho dourada e um candelabro de ferro. Dias mais tarde, Mannins viajou a trabalho e Jenny Harrington, sua funcionária, ficou encarregada de tomar conta da loja. Não demorou muito para que as coisas estranhas começassem a acontecer após o homem ir embora. Jane ouviu um barulho de vidro se quebrando, sentiu um odor desagradável, viu objetos pesados caírem e as lâmpadas oscilarem. Desesperada, ligou para o patrão, mas ele, do outro lado da linha, não ouvia nada além de uma voz assustadora o xingando. A funcionária ficou gravemente abalada com o ocorrido, demitiu-se do emprego e até mudou de cidade. Kevin, também assustado com o evento, manteve tudo em segredo, mas passou a querer se livrar daquela caixa. Como o aniversário da mãe se aproximava, ele a presenteou com um objeto maldito. Isso aqui é amor de filho, não? Porém, ao abri-lo, a senhora Ida Mannins teve um derrame que paralisou metade de seu corpo, impedindo-a inclusive de falar. Com gestos, apontou para a caixa, tentando sinalizar o responsável pelo seu mal. Algum tempo depois, um casal comprou a caixa da loja de Mannins, mas devolveu brevemente com um bilhete dizendo, abre aspas, "Isso tem uma estranheza sombria", fecha aspas. Em uma nova tentativa, Kevin tentou passar a caixa para o seu irmão. Nossa, né? Complicado esse Kevin. Mas este alegou sentir odores terríveis em sua casa quando o objeto estava lá, então o recusou. No ano seguinte, a família do Sr. Mannins foi passar um fim de semana em sua casa. Coincidentemente ou não, todos sonharam com uma bruxa os agredindo. Kevin, inclusive, acordou com marcas pelo corpo. A próxima tentativa de Kevin foi leiloar a caixa pelo eBay, é um famoso site de vendas lá nos Estados Unidos. O comprador foi o usuário Spasmolitik, cuja real identidade é Losif Nietzek, que pagou $140 e chegou a ser alertado sobre os efeitos da caixa. Estudante universitário de Kirksville, no Missouri, ele morava com colegas de quarto. Ao abrir a caixa para impressionar uma garota, desencadeou uma série de acontecimentos bizarros. O rapaz ficou apavorado com o forte odor, o comportamento esquisito dos insetos, os objetos eletrônicos estragando e sua visão periférica falhando. Ele relatava tudo em seu blog. Em certo momento, também fez um leilão no eBay, no mesmo site em que ele comprou. O próximo comprador foi Jason Waxton, diretor do Museu de Medicina Osteopática em Kirksville, no Missouri também, na mesma cidade. Impressionado com as histórias sobre o artefato, que já começavam a ficar conhecidas, ele pagou $280 para o usuário anterior. O Jason pretendia analisar o objeto de perto para tentar descobrir o motivo dos estranhos acontecimentos. Pouco tempo depois, acordou um dia com o olho direito inchado, como se tivesse sido picado por algum tipo de inseto. Também passou a sentir fadiga, congestão, tosses fortes e presença constante de gosto metálico na boca, além do cheiro de flores e de urina de gato. Nossa, bem peculiar, hein? Jason, com motivo, passou a temer pela sua família e contatou Kevin Mannes, o primeiro comprador, para saber o que estava acontecendo com ele. Determinados, eles foram até a casa onde a caixa foi comprada pela primeira vez para descobrir ou tentar descobrir, né, a sua origem. O que Jason e Kevin descobriram na casa da família Ravella foi um tanto perturbador. A história da caixa remontava exatamente ao ano de 1938 na Polônia. O nazismo estava em plena expansão e, apesar de só chegar ao território polonês no ano seguinte, os judeus já eram perseguidos e mortos pelo Terceiro Reich. Em busca de ajuda para o sofrimento de seu povo, um grupo de mulheres decidiu realizar um ritual, uma espécie de tabuija com um pêndulo, para se comunicar com os espíritos do além. Após várias sessões, o espírito com o qual elas se comunicavam pediu para ser libertado das trevas e colocado para vagar novamente no mundo dos vivos. Assim foi feito. No entanto, as mulheres perceberam tarde demais que estavam lidando com um espírito maligno e tentaram corrigir o erro de libertá-lo. Um novo ritual foi feito na tentativa de aprisionar a entidade em um objeto, mas o grupo falhou e o espírito continuou solto. Coincidência ou não, esse ritual falho aconteceu no dia 10 de novembro de 1938, no qual aconteceu a Noite dos Cristais, nome dado a uma série de atos violentos contra sinagogas, lojas e habitações de pessoas judaicas na Alemanha e na Áustria. Depois do fim da guerra, uma das participantes das sessões originais decidiu tentar mais uma vez o ritual de aprisionamento. Dessa vez deu certo e a entidade foi presa na caixa de vinho. A proprietária da caixa, então, emigrou para os Estados Unidos. Após a sua morte, o objeto assombrado foi herdado por sua neta, ninguém menos que a falecida esposa do Sr. Ravella. Segundo a lenda, a Sra. Ravella tinha sido alertada por sua avó de que a caixa continha um D-Book e que nunca deveria ser aberta. Além disso, a caixa deveria ser enterrada junto com ela, mas como o pedido contraria as regras de um enterro judeu ortodoxo, a caixa permaneceu na casa da família até sua neta fazer a venda de garagem. Afinal, o que é um D-Book? Um D-Book, ou D-Book, é folclore judeu, um espírito maligno que foi condenado a vagar pelo mundo para pagar os seus pecados. Seu único refúgio é quando se apodera do corpo de outras pessoas. Chocado com a história da caixa, Jason pôs-se a pesquisar e chegou até a determinar uma possível identidade para o D-Book na caixa: o médico eugenista Harry Hamilton Laughlin. O movimento eugenista surgiu nos Estados Unidos e inspirou o nazismo por se basear na ideologia da pureza racial. Com a ajuda de uma jovem judia, Jason descobriu um possível jeito de acabar com os tormentos causados pela caixa: um enterro formal com a presença de 10 homens ou um grupo de oração. Não adiantou. A história só teve fim quando o exorcismo foi feito no ano de 2004. Após esse suposto exorcismo, a caixa de vinho original foi guardada numa arca de acácia folheada a ouro, que funciona como uma espécie de isolamento psíquico. Pouco tempo depois, Heston disse ter enterrado a caixa num esconderijo à prova de balas e nunca revelou a sua localização. Essa pesquisa de Heston rendeu um livro, o The D-Book Books, e também um site para responder às inúmeras perguntas que ele recebe sobre esse assunto. No site há fotos da produção da réplica da caixa, inclusive. Se a gente for olhar o caso com um ceticismo, é possível levantar algumas suspeitas. Para começar, todas as pessoas que tiveram posse da caixa e falaram de seus efeitos acabaram lucrando com a história. Talvez, né? Isso também não é um fato. Menes e Nitzek é por meio do eBay e Hexton com o livro que lançou a respeito. Quando o filme baseado no caso, A Possessão, que é o nome do filme, foi lançado no ano de 2012, tanto Menes quanto Hexton tiveram créditos de consultores de produção, então seria outro meio também de eles ganharem ali dinheiro. O programa Paranormal Witness, do canal Sci-Fi, um programa que eu amava, que era muito bom, eu indico, ele fez um episódio sobre o caso em 2015, no qual as testemunhas recontaram a história. Foram entrevistados Jenny Harrison, Kevin Menes e também a mãe dele, Ida, além também do Jason Haxton, todos que estão presentes nessa história aqui, né? Todos não, né? Alguns. A história foi a mesma que contamos aqui nesse episódio, com a diferença de que o nome de Nitzek foi mudado para Sam e ele não foi entrevistado. Em vez disso, a produção falou com um de seus colegas de quarto, Brian Grusby. Então, não tem como a gente falar se essa história, essa lenda é verdadeira ou não. É complicado a gente alertar que é uma história verdadeira, já que não existem assim evidências concretas de que esses fatos mencionados de fato aconteceram. Ou também, se aconteceu tanta coisa estranha, também nunca vai ficar provado que se foi a caixa ou não, mas tudo leva a crer que sim. Ao examinar o caso, o escritor Brian Dunning também ressaltou que um Dibuk, na mitologia judaica, é um espírito desencorpado que possui outra pessoa. Nunca é dito que Dibuk possui objetos. Então, nessa lenda da Dibuk Box, né, da caixa Dibuk, esse Dibuk, ele na verdade está aprisionado numa caixa. É uma lenda que ela é bem conhecida, é bem legal, né? Tem as pessoas ali que supostamente passaram no caso. Eu recomendo muito o episódio do Paranormal Witness, um programa muito bom com várias histórias bem legais. Eu não sei se vocês já viram, mas vale muito a pena conhecer. E essa lenda, ela é bem famosa assim na internet também nos últimos anos, ela ganhou bastante destaque. É um caso bem bizarro. Espero que vocês tenham gostado. Responde aí na enquete do Spotify se vocês conheciam essa história da caixa de book e se vocês acreditam que ela foi real. Não esquece de seguir o nosso podcast e também mandar sugestões nas redes sociais de qual tema a gente pode fazer um próximo episódio. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todo mundo. Até mais. E é Pô Desfrio.